no ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:30. Sol entre nuvens, temperatura de 24 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Gustavo Cunha e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, 1º de março de 2017. Preço é importante, mas qualidade também. Saiba o que os católicos estão levando em conta na hora de adquirir os produtos da quaresma, que começa hoje. De um estabelecimento a outro, preço do quilo do pescado pode variar mais de 100% aqui em Belo Horizonte. Preparado para acertar as contas com o Leão, prazo para declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2017 começa amanhã. Saiba as novidades da Receita Federal para esse ano. Não pode virar elefante branco. Cientistas temem que a Estação Brasileira de Pesquisas Comandante Ferraz, na Antártida, fique obsoleta, mesmo após os milhões de reais gastos para sua reconstrução. Esses e outros destaques a partir de agora, no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
A quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma para os católicos. São 40 dias de celebrações e jejum na preparação para a Páscoa, período em que muita gente deixa de comer carne e opta pelo bacalhau e outros tipos de pescado, como forma de penitência e seguindo aí a tradição. Mas é preciso ficar atento ao preço dos produtos, que podem variar bastante de um estabelecimento a outro, e ficar de olho na qualidade para adquirir um produto de boa procedência. O repórter Samuel Souza está no Mercado Central, onde conversou pela manhã com vendedores, compradores, e tem mais informações aí ao vivo sobre esse primeiro dia aí da quaresma e como é que o pessoal está fazendo para comprar aí bacalhau, peixe, frutos do mar no Mercado Central. Samuel Souza, boa tarde.
Boa tarde, Gustavo. E passando aqui pelas lojas do Mercado Central durante esta manhã, é possível perceber diferenças de preço, né, de uma loja para outra, e também de acordo com o tipo e o corte do peixe. O bacalhau, por exemplo, pode ser encontrado entre preços que vão de R$ 85,00 o quilo, no caso da peça do tipo Porto Imperial, até R$ 130,00 se for do tipo Morua. O bacalhau site é uma opção mais barata, variando entre R$ 54,00 e R$ 70,00 o quilo. O consumidor, entretanto, parece estar dando preferência à qualidade e confiabilidade do local onde compra. É o caso do militar reformado Bolivar da Cruz, que veio comprar o bacalhau para o almoço de hoje, mas que não costuma fazer pesquisa de preços.
Na quarta-feira, eu prefiro o bacalhau, entendeu? Agora, os outros dias, normal para mim, eu como carne normal. Agora, na sexta-feira também, sexta de paixão, aí eu prefiro um peixe, um outro peixe que não seja o bacalhau, na sexta-feira. Mas na quarta-feira, a tradição minha, da minha família, tudo é assim, é, na quarta-feira de cinza, é um bacalhau.
E aí, o senhor faz uma pesquisa antes, dá uma olhadinha nos preços, ver se encareceu, se está mais barato, como que o senhor faz?
Como eu estou acostumado com o rapaz aqui, eu dou uma olhada primeiro nas outras bancas e vem direto, que é comprando aqui.
Já a professora Clarice Soares também prefere valorizar a qualidade ao preço, mas busca outras opções. Clarice Soares, que veio com o marido ao Mercado Central, conta que a família faz abstinência de carnes no período da quaresma, mas dá preferência a outros tipos de peixe, além do bacalhau, que tem o preço salgado.
A minha família é católica, então a gente tem as tradições, nós mantemos as tradições católicas. Fazemos abstinência de carne no período da quaresma, né, e damos preferência para o peixe.
E hoje a senhora veio comprar o que aqui no mercado?
Eu vim comprar hoje o surubim, filé de surubim. Não pesquisei, vim direto, né, para comprar o peixe específico. Ah, não tem muita diferença em relação ao preço do surubim, não. Que era na faixa de 30 e poucos reais, né?
E o bacalhau a senhora costuma comprar, não? Como que é? Uma tradição na família?
Bacalhau um pouco salgado, né? O preço, né? Então, a gente dá a preferência para outros peixes. E hoje, em especial, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão, a gente dá preferência para um peixe melhor, né? Para a gente fazer uma comida melhor. Mas ao longo da semana... do mês, a gente vai trabalhando com o que dá para comprar mesmo, né?
A aposentada Conceição Rezende também adere à tradição do período, mas conta que não costuma pesquisar os preços. Para Conceição Rezende, o preço deste ano está parecido com o preço do ano passado, ao menos para os peixes.
A igreja pede para não comer carne quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. Mas eu sigo as metas assim, do jeito que eu fui criada. Desde a infância, eu não como carne na quarta-feira. E na semana das dores, eu não como carne também.
Tem algum peixe que a senhora prefere?
Eu prefiro uma corvina.
E a senhora faz uma pesquisa antes para poder comprar? Como é que é?
Não, se o peixe estiver fresquinho, estiver bom, aí eu compro, não ando muito para fazer pesquisa, não. A única que eu reparei ali foi os ovos. Os ovos estão R$18 a dúzia. Está muito caro.
Uma pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro em vários supermercados, lojas e peixarias aqui da capital apontou que, de maneira geral, houve uma redução no preço de peixes este ano. Segundo o levantamento, feito entre os dias 20 e 21 de fevereiro, o preço médio do bacalhau site, por exemplo, sofreu uma queda de 13,10% entre fevereiro do ano passado e fevereiro deste ano, passando de R$ 53,15 para R$ 46,19. O preço médio da tainha passou de R$ 19,07 para R$ 17,40, uma queda de 8,90%. Mas vale lembrar que essa queda está no preço médio dos produtos, e que de uma loja para outra a diferença pode ser grande. O bacalhau site, por exemplo, foi encontrado nos dias em que a pesquisa foi feita entre R$ 32,90 e R$ 65,00, uma variação de 97,57%. Então, como o consumidor pode fazer para aliar preço e qualidade? O coordenador do site Mercado Mineiro, Feliciano Abreu, conversou com a UFMG Educativa e disse que a tendência do consumidor é mesmo privilegiar a qualidade, mas que pesquisar os preços é importante para conseguir negociar as compras.
Tem diferença de qualidade, o consumidor tem que ficar atento, né? Comprar em estabelecimentos que têm mais tradição, porque aí ele tende a comprar um produto mais fresco e não comprar gato por lebre, que é muito comum nessa época. Bom, é importantíssimo o consumidor aí, ele pesquisar bastante os preços, né? Nós temos aí no site Mercado Mineiro uma pesquisa que vai ser atualizada até a Semana Santa, até mesmo para poder negociar, né, com a peixaria em questão. Por exemplo, se ele tem a confiabilidade de comprar sempre na mesma peixaria, é bom ele ter noção de preço dos concorrentes, porque aí ele pelo menos tem o poder do argumento, né? Que é justamente falar assim, olha, bom, seu peixe está 20% mais caro, me dá um desconto aí, alguma coisa nesse sentido.
É, e embora hoje, né, seja o primeiro dia da quaresma, a movimentação aqui no Mercado Central está bastante tranquila, os corredores estão com algum movimento, mas dá para circular tranquilamente, as lojas estão com um movimento razoável aqui, Gustavo. Parece que o pessoal ainda está no ritmo de final de carnaval.
É, quarta-feira é aquele dia, né, Samuel? A gente não sabe se é feriado, não sabe se não é, né? Banco só abre meio-dia, ônibus circula com um horário esquisito de manhã, depois ajusta. O pessoal deve estar de ressaca ainda, né? Esperando aí, né, passar um tempo para fazer as compras aí, né, ao longo do mês, né, Samuel? Aí direto no Mercado Central.
Verdade.
Obrigado.
E a pesquisa completa do preço dos peixes e outros produtos pode ser encontrada no site www.mercadomineiro.com.br. Com você, Gustavo.
Muito obrigado pelas informações, Samuel Souza, direto do Mercado Central. E a quarta-feira de cinzas marca o início da campanha da fraternidade deste ano da CNBB. O tema é Fraternidade, Biomas Brasileiros e a Defesa da Vida. E o lema, Cultivar e Guardar a Criação. De acordo com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o objetivo é conscientizar sobre a importância da diversidade ecológica, a necessidade de criar relações respeitosas com a vida e a cultura dos povos de cada bioma. Como em todos os anos, a campanha da fraternidade dura os 40 dias da quaresma. Meio-dia 40.
Imposto de renda.
Preparado para acertar as contas com o leão, começa amanhã a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2017, ano base 2016. A expectativa da Receita Federal é de receber cerca de 28 milhões e 300 mil declarações até 28 de abril, quando acaba o prazo. E quais que são as novidades desse ano? Vamos saber ao vivo com o repórter Gabriel Martins. Gabriel, muito boa tarde para você. Vamos começar, primeira questão, quem que é obrigado a declarar Imposto de Renda em 2017?
Boa tarde, Gustavo. De acordo com a Receita Federal, é obrigatório fazer a declaração quem teve rendimentos tributáveis em 2016 maiores do que R$ 28.559,70. Isso inclui trabalhos assalariados ou não, aposentadoria, pensões, aluguéis ou atividade rural. Mas não para por aí. A declaração de imposto de renda também é obrigatória para quem é proprietário de terrenos avaliados em mais de R$ 300 mil, para quem teve rendimentos não tributáveis ou tributados na fonte superiores a R$ 40 mil e quem realizou alienação de bens com ganho de capital e operações na Bolsa de Valores e mercadorias também deve prestar contas a receitas. Essas condições são válidas para quem já morava no Brasil em 31 de dezembro do ano passado.
Outra mudança diz respeito à informação sobre dependentes. Por quê? Né? Todos os dependentes com mais de 12 anos de idade devem ter o CPF informado no ato da declaração. Isso mudou até o ano passado. Essa obrigatoriedade era para dependentes a partir de 14 anos de idade. Então, portanto, atenção, era 14 anos de idade ano passado. Para esse ano, 12 anos de idade, tem dependente, filho, responsável, tem que colocar lá o CPF no ato da declaração. Gabriel Martins, e quais que são os limites de dedução das declarações completas e simplificadas em 2017?
Então, Gustavo, para quem optar pelo desconto simplificado, que deduz 20% do valor declarado, o limite é de R$ 16.754,34. Já para quem vai especificar os valores da dedução, os limites não mudaram em relação ao ano passado. O limite de dependentes é de R$ 2.275,08. Já para a dedução do imposto com instrução, como gastos com escolas e faculdade, é de R$ 3.561,50. Para quem tem empregadas domésticas, o limite para a dedução da contribuição patronal é de R$ 1.093,77. Não há limite para declarações com despesas médicas e previdência privada. Vale lembrar que é preciso declarar mesmo os valores que superam esses limites, como explica o auditor fiscal Joaquim Adir, supervisor nacional do Imposto de Renda.
Esse aqui é o valor máximo. Ele vai colocar o efetivamente pago. Em qualquer situação, ele tem que colocar aqueles valores efetivamente pago, mesmo que maiores, mas aí o programa faz o ajuste e só usa para dedução esse valor de R$ 1.093,77.
Lembrando que a declaração de imposto de renda deve ser feita pelo programa da Receita Federal, disponível para download em computadores e dispositivos móveis. Antigamente tinha aquela história de entregar a declaração em disquete, para impressa em papel, mas agora isso já acabou. Somente por computador e agora tem tablet, celular, também é possível fazer a declaração por esses dispositivos. É preciso baixar a versão atualizada deste ano no site da Receita ou nas lojas dos aplicativos de celular. O programa da Receita deste ano traz recursos que podem facilitar a vida do contribuinte. Um desses recursos é a declaração pré-preenchida. Como é que vai funcionar esse recurso, Gabriel?
Essa opção está disponível para quem fez a declaração no ano passado. Por esse recurso, a declaração é preenchida pelas informações que já estão no banco de dados da Receita e o contribuinte precisa só fazer os ajustes necessários e acrescentar o que falta, como a declaração de dependentes. Mas para usar esse recurso da declaração pré-preenchida, Gustavo, é preciso que as informações tenham sido repassadas à Receita Federal pela fonte pagadora por meio das declarações de imposto sobre renda retido na fonte, de serviços médicos e de saúde, ou de informações sobre atividades imobiliárias. Outra novidade é que, se na declaração você já vinculou um nome a um CPF ou CNPJ, o programa tem um recurso para passar a completar automaticamente esse nome no restante da declaração. A partir desse ano, o software também passa a ser atualizado automaticamente, o que elimina essa necessidade todos os anos de baixar uma nova versão do programa ou do aplicativo.
Agora, a maioria das pessoas, né, Gabriel, tem dificuldade para fazer a declaração do imposto de renda, né? E quais que são, então, as dicas para o nosso ouvinte não errar na hora de prestar as contas? É muito formulário, é muita aba, é muita coisa para guardar. Quais são? Você ouviu alguns especialistas, né? Dá umas dicas aí para o nosso ouvinte.
Antes de mais nada, Gustavo, é importante lembrar que o prazo final para fazer a declaração é às 11 horas e 59 minutos da noite do dia 28 de abril. Ou seja, o nosso ouvinte aí tem alguns meses para fazer a declaração.
Mas muita gente sempre deixa para a última hora e vira aquela confusão. Então já pode até começar já a fazer, entregar amanhã. É 11 horas e 59 minutos da noite de 28 de abril, que é o prazo. Gente, deixa para a última hora, não.
É, quem enviar a declaração com atraso pode pagar multa que vai de R$ 165 até 20% do imposto devido. Observar se a declaração simplificada é mais vantajosa do que a declaração completa é um fator importante na hora de economizar com o imposto pago. Outro fator é a questão da declaração de rendimento. Renda dos dependentes,
que às vezes a pessoa tem algum dependente, né? O dependente tem a renda. É, tem que estar informado isso lá, para depois a Receita cruzar os dados dos dependentes para ver se está tudo certinho e evitar problemas de malha fina, né? Uhum. É, valores e rendimentos de ações também têm que ser declarados, como ganhos com fundos de investimento. O que mais?
Compra e venda de carros, de imóveis, entre outros bens, também não podem ficar de fora da declaração. Essas foram algumas dicas que o coordenador do curso de contabilidade da PUC Minas em Contagem, o Carlos Alberto Carvalho Júnior, me passou quando eu conversei com ele. E ele aconselha também que os contribuintes façam a declaração com o máximo de antecedência possível. Então, nada de deixar para a última hora. O especialista explica que alguns dos fatores, né, que levam as declarações a cair na malha fina.
E os valores também recebidos, que as empresas já informam na DIRF, também tem que ser exatos, porque qualquer divergência de valor é cruzamento automático e a declaração fica retida na malha fina. Os recebimentos de aluguel de pessoas físicas, você tem que fazer o livro caixa e o recolhimento pelo Carnê-Leão. O pagamento tem que ser feito mensal sobre o valor desse aluguel, e é um motivo de retenção mesmo. E os outros valores recebidos também, de freelancer que você disse, também são informados nessa ficha de rendimentos recebidos de pessoas físicas.
Agora, Gabriel, para o ouvinte que ficou com alguma dúvida, onde ele pode encontrar mais informações?
O acesso a informações, atendimento virtual e download do programa, que apesar da declaração só começar a poder ser feita amanhã às 8 horas, já está disponível o download do programa, né? Pode ser tudo encontrado no site www.receita.fazenda.gov.br. Repetindo, www.receita.fazenda.gov.br. O aplicativo IRPF, criado pela Receita Federal, também está disponível já na loja para Android e para o iOS. E é necessário ter atenção para não baixar apps de outros criadores, que podem oferecer riscos à segurança e roubar dados pessoais. Outro aplicativo que também está sendo disponibilizado pela Receita Federal é o Pessoa Física, que tem informações sobre a forma como é feito o cálculo do imposto e a restituição de imposto de renda. É com você, Gustavo.
Obrigado pelas informações, Gabriel Martins, trazendo aí várias respostas a dúvidas sobre a declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. Gabriel falou tudo, mas vamos frisar, entrega começa amanhã e vai até 28 de abril. Agora é 12h49.
Política.
O empresário Marcelo Odebrecht será ouvido logo mais às 14h30 pelo corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Herman Benjamin, em Curitiba, como testemunha nas ações que tramitam no tribunal, pedindo a cassação da chapa Dilma Temer por suposto abuso de poder político e econômico na eleição presidencial de 2014. Para o ministro, o empreiteiro pode ajudar com informações para a ação que aponta irregularidades, como financiamento ilegal por empresas investigadas na Lava Jato. Outros dois executivos ligados ao Odebrecht, que fecharam um acordo de delação premiada, serão ouvidos. Marcelo Odebrecht foi preso em junho de 2015 pela Lava Jato, condenado a 19 anos e 4 meses de prisão por envolvimento no esquema de corrupção. O Jornal FMG faz um rápido intervalo. Na volta tem a terceira reportagem da série especial sobre a reconstrução da Estação de Pesquisas Comandante Ferraz na Antártida.
Jornal UFMG.
Eletrônica. sua rave semanal na UFMG Educativa. Apresentação, Léo Oliveira. Sábado, às 9 horas da noite. Eletrônica. 104,5 FM. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG. Internacional.
Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, devem entregar 30% do seu arsenal ao governo a partir de hoje. A ação faz parte do acordo de paz assinado em novembro do ano passado e será supervisionada pela ONU. O armamento passa por um processo de registro antes de ser recolhido para ser destruído ou armazenado. Há um cronograma de 180 dias contados a partir de dezembro do ano passado para que seja feita a entrega de todas as armas da guerrilha, ou seja, o processo deve ter fim em maio. Durante esse período, os integrantes das FARC devem ficar concentrados em regiões estabelecidas no acordo. O Brasil tem até 31 de março para responder à Organização dos Estados Americanos 52 questões sobre seu sistema prisional e socioeducativo. A resolução foi encaminhada ao governo brasileiro na semana passada e as respostas estão sendo preparadas pelo Ministério da Justiça. A cobrança foi feita após uma análise sobre a quantidade de registros de violações de direitos. A OEA pede ao Estado brasileiro explicações e soluções para a violência e a superlotação carcerária em complexos penitenciários. A corte informou que vai enviar uma delegação ao Brasil para avaliar a situação dos presídios. Os resultados da visita serão levados à audiência pública, que vai ocorrer em maio na sede do órgão na Costa Rica.
Ciência e tecnologia.
Imagine uma base com estrutura de ponta para pesquisas, mas sem cientistas. É o que pode ocorrer com a nova estação brasileira na Antártica, a Comandante Ferraz. Cientistas que fazem parte do Programa Antártico Brasileiro temem que a estrutura em construção não chegue a ser utilizada caso novos editais para pesquisa não sejam lançados. Na última reportagem da série, a repórter Carla Scarmigliati aborda a situação dos investimentos em estudos no continente gelado.
Comandante Ferraz, da tragédia ao recomeço.
Cinco anos após o incêndio que destruiu a base brasileira de pesquisa na Antártida, o alerta vermelho se acende para outra preocupação que não se limita apenas à construção da nova estação Comandante Ferraz. Garantir o financiamento dos estudos no continente gelado tem se tornado a maior busca dos cerca de 250 pesquisadores que participam diretamente do ProAntar, Programa Ártico Brasileiro. Isso porque os editais para o financiamento das pesquisas estão com datas vencidas e até o momento não há nenhuma indicação para abertura de novos. O último edital lançado foi em 2013. O professor Jefferson Simões, vice-presidente do Comitê Científico de Pesquisas Antárticas, adverte que seriam necessários um aporte de R$20 milhões para financiar os mais de 20 projetos que darão continuidade aos estudos no extremo sul do planeta. Porém, o MCTIC, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, liberou apenas um recurso emergencial de R$550 mil para que as pesquisas que já estão em andamento prossigam até o fim deste ano. Após esse período, há risco de o Brasil ficar pela primeira vez sem operação na Antártida.
Fazem 2 anos que nós aguardamos uma decisão e recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o MCTIC, para fazer um novo edital. O último edital saiu em 2013. Evidentemente, a logística gasta muito mais do que a ciência. A logística polar é cara, isso não há dúvida nenhuma. Mas também não podemos fazer pesquisa científica, laboratórios, bolsas, insumos para pesquisa com custo zero.
Outro desafio é garantir recursos para a logística, que é importante para as pesquisas e também para salvaguardar a presença do Brasil na Antártida. Durante o ano, 10 voos são realizados pela Força Aérea Brasileira para levar suprimentos e para transportar pesquisadores e militares no continente. Além disso, 2 navios da Marinha, que é quem coordena as atividades do Prontar, dão suporte às coletas de materiais para os estudos científicos. A Marinha também dá apoio aos acampamentos em solo em diferentes regiões da Ilha Rei Jorge, que são realizados até 400 quilômetros da base brasileira temporária. Para manter todas essas atividades, um recurso de R$8 milhões anuais é destinado ao Programa Ártico Brasileiro, além da verba para a manutenção dos navios, que sai a mais de R$10 milhões cada um. A quantia, no entanto, ainda é muito aquém da desejada, de acordo com o capitão de mar e guerra, Geraldo Joaçaba, coordenador do projeto de reconstrução da estação Comandante Ferraz.
Esse verão antártico, praticamente só no último minuto e bancado com recursos da Marinha, nós conseguimos mandar os 2 navios, porque nós íamos só mandar o navio de logística, porque senão a estação ela desliga, acaba o combustível. Então a situação é muito complicada, a nossa situação é muito complicada.
A restrição de recursos e a falta de novos investimentos dificultam a pesquisa de campo. Uma vez durante o verão, alguns grupos de cientistas saem em expedições em que percorrem 2.500 quilômetros da base temporária dentro do manto de gelo da Antártida. Porém, os navios disponibilizados atualmente pela Marinha têm dificuldades para vencer as barreiras de gelo que se concentram mais ao sul, o que impossibilita a instalação de mais pontos de pesquisa. A cientista Rafaele Frazini, doutoranda em biotecnologia da Universidade de Caxias do Sul, estuda moléculas que podem ser aplicadas na indústria farmacêutica e aponta que são necessários novos investimentos para dar continuidade aos estudos. Isso porque é necessário ter um navio quebra-gelo para descer mais ao sul.
Descer mais ao sul é mais importante porque são lugares totalmente inexplorados, né? Tanto com relação à fauna, à flora. Então, a nível de conhecimento para pesquisa seria muito importante.
Mas na atual conjectura, o navio quebra-gelo está fora dos planos, já que seu custo pode chegar a valores astronômicos, que batem na casa dos R$ bilhões. A Rússia, por exemplo, anunciou no ano passado a construção de um navio quebra-gelo mais potente do mundo, a um custo de R$6 bilhões. E sem novos investimentos em pesquisa na Antártida, até mesmo a estrutura que já está garantida pode se tornar inutilizada. Esse pode ser o caso da nova estação Comandante Ferraz, que está sendo construída no mesmo lugar da antiga, com previsão de término no verão de 2018. Há 10 anos coordenando estudos de micro-organismos no continente gelado, o professor Luiz Henrique Rosa, do Departamento de Microbiologia da UFMG, teme que os cientistas não usufruam do espaço depois de pronto.
Ela é uma estação mais moderna, ela vai ter laboratórios mais modernos e, consequentemente, pode proporcionar pesquisas mais modernas e de ponta, né? Agora, vale ressaltar o seguinte, que está sendo feito todo um investimento numa estação antártica, mas se não tiver os pesquisadores com projetos aprovados, financiados para trabalhar nessa nova estação, não adianta, você vai ter uma casa bem estruturada, mas vazia, sem morador, no caso, os pesquisadores para desenvolver os projetos na região.
Cada edital do MCTIC tem duração de 3 anos, com recursos que vão de R$100 mil a R$1 milhão. O valor global do edital lançado em 2013 foi de R$13 milhões e R$800 mil. De acordo com a Marinha, uma frente parlamentar foi criada no Congresso para aumentar a força política do Programa Ártico Brasileiro na Casa e garantir que não faltem recursos. Mais de 100 deputados integram a frente. Em resposta à Rádio UFMG Educativa, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e Comunicações informou que uma nova chamada para apoio a projetos está em discussão no âmbito da pasta e do CNPq. Repórter Carlos Carmigliati.
Comandante Ferraz, da tragédia ao recomeço.
O Ministério também informou que no ano passado apoiou com cerca de R$4 milhões as obras e aquisição de material para pesquisas na Antártica dos navios da Marinha, Além do recurso emergencial de 550 mil, a pasta também teria repassado R$ 160 mil aos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia da Criosfera para o aumento da qualificação e produtividade científica, técnica e operacional. As três reportagens da série sobre a Estação Comandante Ferraz estão disponíveis em www.fmg.br/rádio.
Saúde.
Apenas os visitantes que estiverem vacinados contra a febre amarela e portarem documento oficial comprovando isso poderão visitar o Parque Nacional do Caparaó, na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo. A medida de restrição foi publicada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade no Diário Oficial da União de hoje. A restrição ficará valendo até o fim do atual surto da doença na região. Repelente começa a ser distribuído para gestantes cadastradas no programa Bolsa Família a partir de hoje, em mais uma ação de combate às doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Mais de 484 mil grávidas devem ser beneficiadas com a distribuição de quase 15 milhões e 900 mil frascos. Mais de 1 milhão e 51 mil repelentes são destinados a Minas. A entrega aos municípios será feita ao longo do ano, com 7 lotes até dezembro. O primeiro lote começa a ser distribuído a partir dessa semana. São 1 milhão de frascos, 65 mil deles para Minas Gerais.
Carnaval.
Acabou a folia? Para algumas pessoas ainda não. Pela manhã, foliões se reuniram no Taquaril para o Bloco do Manjericão, tradicional da manhã de quarta-feira de cinzas, que seguiu para o Cemitério da Saudade. Já o Bloco Arrasta desfilou pela Vila Antena. Agora à tarde tem mais festa, com o I Wanna Love You no Sagrada Família e o Bloco da Saudade no bairro Saudade. Esses dois desfiles estão marcados para começar às 4 horas da tarde. Quarta-feira de cinzas já passou do meio-dia, a cidade começa a retomar a rotina, mas nem tudo está funcionando hoje. Os restaurantes populares estão fechados, os parques municipais não abrem, a exceção é o zoológico e o Parque Ecológico da Pampulha, de acordo com a prefeitura. Excepcionalmente hoje, por causa do carnaval, não veiculamos a coluna de meio ambiente, que retorna na semana que vem. Agora, 1h02, termina aqui esta edição do Jornal FMG. As reportagens ficam disponíveis em www.fmg.br/rádio e também nas nossas redes sociais, twitter.com/UFMG Educativa e facebook.com/UFMG Educativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Carla Escarmigliati, Rafaela Abrita, Gabriel Martins e Samuel Souza, edição e apresentação de Gustavo Cunha, coordenação técnica de Judson Porto, coordenação de jornalismo de Paula Alckmin. Uma ótima tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio FMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.